Dois minutos, senadora Fátima Bezerra.
Eu agradeço pelas respostas, doutor Silaí, até porque, volto a repetir, a presidenta Dilma está sendo acusada injustamente, né, de suposto crime de responsabilidade na edição dos chamados decretos, na edição dos decretos de crédito suplementar. Chega um absurdo de afirmar que ele seria capaz de influenciar na meta do superávit financeiro. Volto aqui mais uma vez a colocar, senhor presidente, que esse processo de impeachment usa desculpas estapafúrdias para julgar a presidenta, porque os reais motivos, né, não são confessados, né? Ontem o senhor Eduardo Cunha sofreu a sua primeira derrota no Conselho de Ética da Câmara, graças a muita pressão popular. O jornal Folha de São Paulo denuncia que, na opinião da Procuradoria-Geral da República, a distribuição de cargos para o PSDB, partido derrotado nas urnas em 2014, é um plano para acabar com as investigações da Lava Jato, um plano para, abre aspas, estancar sangria, nas palavras do senador Romero Jucá. Portanto, está ficando claro que a sociedade não vai engolir os motivos que levam a esse impeachment. Não tem nada a ver com o combate à corrupção como se pretendia. O que querem é sepultar. Eu estou... Senhor presidente, por favor, queria respeito a...
Palavra com a senadora Fátima Bezerra.
Quero só que o senhor acompanhe aí os segundos que foram subtraídos.
Darei sim, a Vossa Excelência.
Ok. Beleza, tá. Então eu quero aqui mais uma vez, senhor presidente, dizer que está ficando claro e a sociedade não vai engolir. Os motivos que levam a esse impeachment não têm nada a ver com o combate à corrupção, como se pretendia. Como muitos, inclusive, foram para as ruas movidos por esse sentimento. O que querem é sepultar uma investigação que está expondo faces nefastas da política brasileira e implementar no país uma política destruidora de direitos sociais que jamais ganharia no voto, porque jamais, volto a dizer, passaria pela prova da soberania popular. Diante disso, doutor Silaí, mais uma vez gostaria de perguntar à Vossa Senhoria o seguinte: se não houver o efetivo empenho dos recursos orçamentários suplementados, o impacto na meta fiscal é positivo, neutro ou negativo?
Com a palavra o senhor Ciclaí Rodrigues, dois minutos.
Obrigado, senadora, pela pergunta, ótima pergunta. O impacto na meta, ela sempre é pelo lado financeiro, pelo pagamento. Ou seja, o empenho, ele não impacta na meta. Por quê? Porque o empenho, na verdade, o que você faz? Você subtrai, você pega da disponibilidade do orçamento e vincula a uma despesa especificamente. Mas não existe propriamente a execução da despesa. Essa despesa ela pode vir acontecer no futuro, inclusive em outro ano, ou nem acontecer. É comum, inclusive, cancelar empenho. Né? Como ela passa para um outro período? Por exemplo, os restos a pagar. São empresas despesas empenhadas em um ano que ela... não são pagos nenhum exercício, vão para o outro exercício, ela pode ser, inclusive, cancelada. Então, na verdade, né, o que impacta o resultado primário é sempre a execução financeira, é sempre o pagamento.
Senhor presidente. Um minuto, senadora.
Senhor presidente,
Fátima,
novamente
dizer.
Agradeço ao doutor Silaí pelos esclarecimentos e quero aqui ressaltar que é muito interessante, né, porque muitos dos que acusam a presidenta de infringir a meta fiscal vigente, não falaram uma palavra sequer sobre a alteração da meta proposta pelo ex-ministro interino Romero Jucá e pelo vice-presidente, pelo presidente biônico Michel Temer, que foi já, inclusive, aprovada no Congresso Nacional. A meta do governo biônico, é bom que se diga, é um salvo-conduto para que façam o que quiserem com as contas públicas. É um atestado de irresponsabilidade. Eles não se deram sequer ao trabalho de descrever a destinação desse déficit. Isto posto, pergunta ao doutor Silaí: qual o papel do decreto de contingenciamento nesse processo? Como ele atua para que a meta seja garantida?
Palavra com o senhor Ciclaí, um minuto.
Bem, o instrumento fiscal que a gente utiliza para controlar a meta é sempre o decreto de programação orçamentária e financeira, ou seja, o decreto de contingenciamento. Ele que dá o teto e que dá a compatibilidade com a meta. Tá? Portanto, para a gente, sempre a abertura de um crédito, ela não impacta esse limite dado pelo decreto. E isso não é só pelo decreto, não, gente. É porque também... Desculpa, senadores. Por quê? Porque... E assim está na Lei de Diretriz Orçamentária. A LDO coloca isso no artigo 52. Tanto esse número pode mudar. Em 2014 era o artigo 51, em 2015 era o artigo 52. Ou seja, mesmo crédito, qualquer crédito aberto, eles estão sujeitos ao limite de empenho e pagamento do decreto de programação orçamentária. E por quê? Porque foi esse o instrumento fiscal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então não há incompatibilidade na abertura de qualquer um crédito. Tá? Sequer no empenho de um crédito tem qualquer incompatibilidade. O limite sempre é na execução e não na autorização em si.
Os três últimos senadores inscritos para concluir o interrogatório dessa testemunha. Senador Humberto Costa, senadora Simone Tebet e senadora Ana Amélia.
Senhor presidente. Só aqui, senhor presidente, 30 segundinhos só, porque eu acho muito agressivo. Eu não sou PMDB, eu não sou PSDB, eu sou o Brasil, eu não sou Romero, eu não sou ninguém. Agora, essa história de gravação de Romero querer parar a Lava Jato, se é gravação por gravação, porque já está na internet, a gravação do senador Jorge Viana é absolutamente pior, porque manda virar o Brasil de cabeça para baixo, chama Moro de safado, chama os promotores de bandido, é muito pior. Então, eu não estou aqui para estar ouvindo esse tipo de coisa. Eu não sou defendendo
a palavra agora. Senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa.
Senhor presidente, é uma questão de ordem, presidente. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem.
Vamos continuar o trabalho. Senador Humberto Costa.
Senhor presidente,
três minutos.
Presidente, é uma questão de ordem.
O senador Magno
Malta, presidente, eu não posso representar uma questão de ordem.
Por favor, senhor presidente.
Somente para contraditar a senadora Fátima, um minuto.
Perfeito. Senhor presidente, eu queria só colocar aqui o seguinte. Primeiro, quem preside os trabalhos é Vossa Excelência. E aqui ninguém vai cessear opinião, ponto de vista, ideia, o pensamento de nenhum senador ou senadora. Nós temos direito a emitir aqui opinião, expor nossas ideias, julgamento de valor. Por favor, eu estou com a palavra. Mas você emitir a minha. Por favor, senhor presidente.
Senhor presidente, senador, eu gostaria que senador Magno Malta, a palavra está com a senadora Fátima Bezerra.
Por favor, eu estou com a palavra agora.
Senadora...
Não, eu queria só que você ficasse calado enquanto eu... Perfeito. Então, eu quero só colocar aqui, portanto, isso, senhor presidente. Né? Ninguém aqui vai cessear o ponto de vista, a opinião, a ideia, a palavra dos senadores e senadoras. E segundo, quero só aqui deixar... registrado o meu protesto, porque o senador que fez uso da palavra o senador que fez uso da palavra aqui para de repente aqui vir tentar censurar. Não, vi censurar. Não, eu quero só concluir. É o senador que mais tem usado este microfone para fazer as suas avaliações políticas, para fazer as suas críticas, às vezes, inclusive, contundentes, agressivas, ofensivas, e, mesmo assim, nós nunca contraditamos. Até porque ele, enquanto senador da República, ele tem direito de, repito, de aqui formular o seu juízo, de emitir suas opiniões e suas ideias. Né? Até acho que ele tem feito isso, essa indignação, de forma muito seletiva, mas é um direito que Vossa Excelência tem. Por isso que respeito o meu direito aqui de emitir aqui nossas opiniões.
Com a palavra o senador Humberto Costa, 3 minutos.
Presidente, eu pedi uma questão de ordem, presidente.
José Medeiros, 2 minutos, questão de ordem.
Senhor presidente, eu gostaria de insistir no tema... e gostaria que Vossa Excelência pudesse explicar qual a natureza jurídica das nossas testemunhas aqui. Se ela é uma testemunha compromissada, se é informante, eu gostaria... E se for compromissada, eu gostaria que toda vez que a testemunha fosse falar, que ela pudesse ser avisada de que se ela fizesse falso testemunho ou se mentisse, que ela poderá estar sobre as sanções da lei. Eu acho importante isso, porque teve uma senadora aqui que disse que a verdade dói. Agora, a mentira também, ela dói muito. Então, por isso que eu estou colocando isso à
Vossa Excelência. A questão de ordem, Vossa Excelência, é procedente. A testemunha compromissada, ele assina um termo. Praticamente tem o efeito de um, não só de compromisso, mas de juramento, de falar exclusivamente a verdade. Se eventualmente uma testemunha aqui...
Senhor presidente, eu vejo nessa fala do senador Medeiros uma tentativa de constranger a testemunha, que não falou nenhuma inverdade aqui. Pelo
não é, presidente, sabe por quê? Tá. Toda vez que você vai em juiz, o juiz te avisa antes. Ele disse, se você mentir, você corre o risco de ser preso. E não é constrangimento, isso é a lei.
Eu estava com a palavra.
Já foi...
Eu estava com a palavra.
Já foi respondida, já foi respondida.
Quero registrar
de
isso,
ordem. Passa a palavra ao senador Humberto Costa, 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu reputo essa audiência de hoje e o testemunho do doutor Claudeir?
Silaí,
como eu acho que o mais importante de todos que nós já ouvimos aqui desde o início dos trabalhos dessa comissão. Eu lamento, inclusive, que muita gente da base do governo não esteja fazendo questionamentos, perguntas, muitos nem aqui estejam. Acho que é até o oposto daquilo que a acusação falou, de que nós estamos querendo protelar. Eu acho que há uma pressa incompreensível dos que formam a base do governo interino de acabar com esse processo. Já ouvi até gente dizer, antes que o Cunha delate... Vamos tirar logo Dilma. Me parece que talvez exista um pouco esse espírito aí. Agora, eu acho que quem faltou está perdendo aqui uma boa oportunidade de ver a fragilidade dos pretextos que foram usados para afastar a presidenta Dilma. O doutor Clair, que aí está... Eu acho que ele foi absolutamente transparente em demonstrar algumas questões que são cruciais. Primeiro, na prática não há ato da presidenta aí também. Nem há ato na questão do Plano Safra, o Banco do Brasil e Plano Safra, e nem há ato direto dela em relação à edição desses decretos suplementares. Pelo que eu entendi, o processo de parametrização que existe no Ministério do Planejamento é o que define já o próprio caminho de se é um decreto orçamentário, para suplementação orçamentária, ou se deve ser utilizado um projeto de lei a partir das fontes que são indicadas. As fontes são indicadas por quem pede a suplementação. Portanto, me parece que ele aqui deixou isso aí absolutamente esclarecido. Mas eu quero pegar na questão fundamental. Ele já falou, mas eu quero ouvir novamente. Esta compatibilização com a meta fiscal, ela é de alguma maneira afetada pela edição dos decretos de suplementação orçamentária? Ou, como nós estamos dizendo aqui, estamos falando de duas coisas diferentes? Uma é execução orçamentária, que é quando se trata de meta, e a outra, que há uma execução financeira e a outra a execução orçamentária quando falamos dos decretos. Então, eu queria ouvir de Vossa Senhoria e depois eu farei novas perguntas.
Uma palavra à testemunha, senhor Silair Rodrigues, 3 minutos.
Obrigado, senador Raimundo Lira, senador Humberto Costa, pela pergunta. Bem, como eu já coloquei, assim, o instrumento fiscal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para controlar a meta fiscal é o decreto de programação orçamentária e financeira, que estabelece teto de execução da despesa. Tá? Quando a gente faz um crédito para despesa discricionária, ele em si já está contido ali. Quando a gente faz para uma despesa obrigatória, o que significa? Significa que no relatório vai apontar isso e, se for necessário, você contingencia mais da despesa discricionária. É importante, senhores, perceberem que o mecanismo de ajuste é sempre na despesa discricionária, que é obrigatória, inclusive a própria, que é óbvio, mas a própria Lei de Responsabilidade Fiscal coloca que ela não pode ser contingenciável, que é uma obrigação do Estado. O Estado não tem arbítrio de fazer, não. Inclusive, uma derivada da Constituição. Tá? Então, quando há um crédito para despesa obrigatória, na verdade, o relatório aponta isso e a gente contingencia na despesa discricionária. Então, o instrumento fiscal que controla é o decreto de contingenciamento e não o crédito em si. Né? A autorização orçamentária ela não influencia. Né? Mesmo no caso de despesa obrigatória, há casos, por exemplo, um dos decretos aqui, do dia 27, né, que ele sequer teve execução. Era uma despesa obrigatória. Tá? Então, é muito comum acontecer isso. Só um histórico que eu acho que é importante colocar aqui para vocês. Por exemplo, o que estava no decreto inicialmente em 2015, o volume todo aprovado na lei, né, o que vai para o decreto, tá? Porque as despesas obrigatórias não vão lá para o decreto. 324 bilhões. Aí o limite que foi estabelecido foi no primeiro bimestre já, 257 bi. Né? Em 30 do 11, a dotação ainda era de 227 bilhões. E o limite dado foi 248. Ou seja, contingenciamos primeiro 70, depois mais 8. Né? Bem, isso foi durante o ano inteiro. E o limite final, ou seja, o teto final, foi 248 bilhões. Estou arredondado. Qual foi o empenho? Foi 248,494. O empenho foi 248,402, menor. E o pagamento, que é o que afere, 245. Tanto é que a nossa metodologia funciona, é que a trajetória da dotação, ela estava em uma ascendente e da autorização uma descendente. Tá? Portanto, esses números aqui, essa gestão da meta, comprova que as autorizações em si, independente do valor dela, elas não alteraram o espaço fiscal dado para a sua execução, que foi sendo reduzido progressivamente.
Muito obrigado. O senador Humberto Costa, 2 minutos.
Excelente a explicação de Vossa Senhoria. Eu acho que deixa absolutamente evidente que nós estamos falando de duas coisas diferentes, que uma não condiciona a outra. E a argumentação de que houve interferência por parte da edição desses decretos de suplementação orçamentária no atingimento da meta, absolutamente equivocada essa visão, para não colocarmos que é um pretexto. Na minha opinião, é um pretexto. Mas eu queria perguntar ainda à Vossa Senhoria duas coisas mais. A primeira, para que a presidenta seja processada, é necessário que seja não só um ato diretamente realizado por ela, mas que também ela tenha interferido no processo técnico, ou digamos assim, tenha tido uma participação direta na definição desse processo. Eu pergunto se os órgãos técnicos participaram diretamente da recomendação da edição desses decretos. A segunda pergunta, pegando especificamente o Poder Judiciário, quem fornece a base legal para aprovação do pedido de elaboração de decreto suplementar no âmbito do Judiciário? Ou seja, há uma instância no Judiciário que discute, inclusive, o próprio pedido da suplementação orçamentária? Peço a Vossa Excelência, qual é?
Me pressão.
Estava com o senhor Ciclair. Ciclair Rodrigues, na condição de testemunha, 2 minutos.
Tá, eu acho que me parecem duas perguntas. Tá, primeiro, assim, como eu já coloquei, os decretos sempre nascem nas instâncias técnicas, né, vinculadas à unidade de orçamento, que pedem o crédito lá na ponta. É importante colocar, como fosse assim, algumas cortinas. Eu não sei, na SOF, o que, um instituto de pesquisa vai pedir. É impossível, né? Só para colocar, eu não sei quantas, mas talvez tenha, sei lá, 1.000 unidades orçamentárias. A gente não sabe o que cada um vai pedir. Então, quando ela pede, ela vai para o Ministério. Ministério lá da pasta, lá. E depois, esse Ministério que manda para a gente. É só assim que a gente tem o conhecimento do crédito. Então, essa cadeia de decisões, né, como coloquei, é dentro do parametrizado de um sistema, ela vai colocando dentro do sistema, e aí até chegar para a gente. Então, é o seguinte, nem a gente sabe quem que vai pedir. Hoje eu não sei quem que vai pedir. Nesse momento agora, alguém está pedindo um crédito. Eu não sei. Só quando chega para a gente lá. Tá? E a portaria da SOF, ela dá, inclusive, o momento que eles podem pedir. Em geral, são 3. Em geral, em março, na primeira leva, depois em setembro, depois em novembro. Inclusive, a gente regra qual o momento para o cara toda hora não estar pedindo um crédito lá, e a gente está fazendo vários decretos. Tá? Sim. Sobre nos outros poderes, varia muito. Eu não tenho a vivência lá dentro, né? A gente tem informação que alguns poderes, por exemplo, na justiça tem, o CNJ faz uma análise lá. Eu, sinceramente, não sei o detalhe lá, como é que é feito, tá? Mas, em geral, essa tramitação dentro dos demais poderes, que eu não sei lidar exatamente como é que é feito isso.
Senador Humberto Costa, um minuto.
Não, presidente, eu estou absolutamente satisfeito. Acho que essa testemunha contribuiu de forma extremamente efetiva para demonstrar a fragilidade, dos argumentos, principalmente que dizem respeito à edição dos créditos suplementares. O próprio relator reduziu a 4 os créditos que poderiam ter, de alguma forma, influenciado na questão da meta e que poderiam ser considerados como questionáveis. E eu entendo que nós aqui saímos absolutamente tranquilos de que, de fato, não houve, também nesse aspecto da edição dos créditos suplementares, qualquer dolo, qualquer ação criminosa por parte da Presidenta da República. Até porque atendeu a demandas, solicitações de vários órgãos, vários poderes e, portanto, eu creio que Vossa Senhoria trouxe luzes muito importantes para que nós pudéssemos compreender esse processo. Muito obrigado.